Senhoras e senhores deputados, se não se importam, podíamos iniciar a nossa reunião. Já temos quórum, menos tínhamos até o deputado Adolfo Mesquita nos ter-se ido para telefonar. Mas eu estou a vê-lo, portanto acho que podemos considerar quórum. Enquanto eu conseguir ver... Portanto, já temos um quórum reforçado. Se não se importam, nós podíamos iniciar a nossa reunião, que tem como ponto principal a discussão e votação do requerimento apresentado ao Bloco de Esquerda, já que houve alguns senhores deputados que me colocaram algumas dificuldades em termos de tempo de presença na reunião. Nós iríamos iniciar a reunião, se concordam, já por este ponto. E eu iria, se concordarem, pedir ao Bloco de Esquerda que fizesse naturalmente a apresentação do requerimento. Senhor Deputado.
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, nós conhecemos há poucos dias um relatório técnico atribuído ao Fundo Monetário Internacional sobre repensar o Estado relativamente a Portugal, as funções da despesa pública. É um relatório denso, foi um relatório que foi qualificado pelo Governo, desde o Primeiro-Ministro ao seu Secretário de Estado de Moedas, como uma boa base de trabalho, como um contributo importante para as soluções que se falam da reforma do Estado. E, naturalmente, o documento concitou a curiosidade, o interesse e a análise de todos os quadrantes políticos e de todos os setores interessados nestes problemas de fundo. Perguntaram uma missão técnica, não aos responsáveis políticos, mas à missão técnica. A metodologia utilizada, as informações que trabalharam, o modo como chegaram a algumas conclusões, desde o sistema de pensões até ao volume de despedimentos na administração pública, os intervalos entre vários indicadores que apresentam sobre vários aspectos, porque o relatório é vasto e atinge inúmeras áreas da vida, não só da administração pública, mas também da economia e da sociedade portuguesa, pareceu-nos útil, tanto mais que há uma grande celeuma à volta da qualidade técnica e da fiabilidade desse relatório. E, portanto, pareceu-nos interessante, necessário e politicamente justificado pudéssemos ter aqui elementos dessa missão técnica em diálogo com um órgão de soberania próprio, distinto do Governo, que é a Assembleia da República, para que possamos ter uma melhor leitura, uma leitura mais aproximada daquilo que foram os critérios utilizados nessa bomba política, mas que está aqui à nossa frente para todos nós podermos tirar o entendimento necessário do que é que isso servirá para o guião do Governo e dos próximos tempos na aplicação do memorando da Troika. Portanto, esta é a justificação genérica, creio que ela é plausível, e por isso a apresentamos em sede própria, que é esta Comissão de Acompanhamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. E assim sendo, eu colocava à discussão, perguntava aos grupos parlamentares que queiram usar da palavra. Pediu a palavra ao Partido Socialista, depois ao Partido Social Democrata, deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório em apreço contém efetivamente um conjunto de afirmações que carecem de sustentação, que merecem sustentação da parte dos seus autores, afirmações, pressupostos, nomeadamente, propostas até contraditórias com alguns dos pressupostos ou com algumas das preocupações que são enunciadas, sobre a generosidade do sistema de pensões, a ineficácia do sistema de pensões no combate à pobreza e depois propostas que aumentariam a pobreza dos idosos significativamente, pressupostos relativos, por exemplo, à eficácia do sistema de educação na redução, por exemplo, do abandono escolar ou na melhoria, sobretudo na melhoria dos indicadores de digamos, desse próprio sistema escolar quanto aos resultados dos alunos, dados desatualizados relativamente à situação e ao peso da despesa das despesas com pessoal na administração pública no PIB, e portanto há realmente pressupostos e propostas que, sendo ou mal fundamentados ou em que, apesar de se colocarem rodapé de página referência à realidade do país ou àquilo que os estudos indicam, se utiliza no corpo do relatório outro tipo de informação e se tiram outras conclusões, esse conjunto de contradições, esse conjunto de erros nos pressupostos, esse conjunto de contradições entre propostas e mesmo os pressupostos, fazem-nos, obviamente, acompanhar esta proposta, no sentido de obtermos mais esclarecimentos da parte dos autores. Aliás, há mesmo autores deste relatório que têm depois outros estudos e outras afirmações no sentido que com austeridade e com mais austeridade é completamente impossível, digamos, normalizar a situação dos países e regressar ao crescimento económico. E, portanto, as contradições são até dos próprios autores, para além daquilo que escreveram, e por isso é evidente que temos toda... É oportuna a possibilidade de termos estes técnicos connosco e poderem prestar estes esclarecimentos ao Parlamento Português, uma vez que, obviamente, este documento, que é manifestamente um documento de uma parte do Governo, é um documento encomendado pelo Governo e é um documento de uma parte do Governo, mas é um documento que estará certamente como sustentação ideológica de um conjunto de medidas que o Governo se prepara para propor, que podem significar, além de uma muito maior destruição social no nosso país, uma alteração profunda do nosso modelo social, mas também propostas que elas sim são danosas do ponto de vista económico e que apenas contribuirão para prolongar a austeridade recessiva no nosso país, de um modo que não nos leva a lado nenhum, porque apenas nos faz regressar ao ponto de partida, até do ponto de vista da política orçamental. Por isso achamos que este relatório pode e deve ser debatido com os seus autores neste Parlamento.
Sr. Deputado Miguel Fasquilho, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Pensamos que, de facto, a iniciativa do Bloco de Esquerda para que o relatório do FMI, que foi conhecido recentemente, possa ser analisado em profundidade, é uma iniciativa que nos merece a consideração, mas não nos parece que a Comissão seja o local apropriado para que esse debate possa ser realizado. E isto porque, na sexta-feira, foi criada uma comissão eventual para, precisamente, debater a reforma do Estado. Uma comissão que, neste momento, se encontra em fase de formação e que, como se pode ler, aliás, no seu projeto, deve recolher contributos de personalidades de vários setores da sociedade, proceder a audições de individualidades, dos meios político, social, económico, académico, etc. E tem um período de funcionamento de 120 dias. Todos sabemos que a constituição desta comissão foi aprovada com os votos favoráveis da maioria e com os votos contra da oposição. No entanto, estamos nesta fase, e é nesta fase que me estou a reportar, estamos nesta fase, numa fase de constituição da Comissão, e portanto estamos à espera da parte da Sra. Presidente da Assembleia da República, que peça às forças políticas em questão quais são os elementos que vão constituir esta Comissão. E portanto, nesta fase, repito, nós pensamos que o local próprio para que esta audição, que nos parece interessante, possa ser realizada, é essa comissão eventual para a reforma do Estado. E, portanto, não damos para já o nosso acordo a que essa audição possa decorrer no âmbito desta comissão eventual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para secundar aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Miguel Frasquinho, neste momento há uma constituição de uma comissão cuja apresentação feita pelos partidos da maioria apreende integralmente o objeto que o Bloco de Esquerda atribui ao seu requerimento e, enquanto a sorte final dessa comissão não estiver decidida, e tendo em conta os passos que já foram dados na sua Constituição, é lá que caberá a discussão do relatório em causa, que é um relatório que nos chega não enquanto programa de assistência financeira, isto é, pelo FMI, não enquanto membro da Troika, mas enquanto o relatório que foi pedido pelo Estado português enquanto membro do FMI. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum grupo parlamentar que quer usar a palavra? Sr. Deputado Miguel Diego.
Sr. Presidente, apenas para dar nota que em nome do grupo parlamentar do PCP, nós entendemos que esta seria, de facto, a comissão para fazer esta discussão e votaremos a favor do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, aliás, pelos motivos que já foram aqui trazidos para cima da mesa, quer tenha sido pelo autor do requerimento, quer pelo Partido Socialista, e entendemos, aliás, que estas duas últimas intervenções ilustram bem os verdadeiros motivos, ainda que velados ou mais abertos, estão por trás de relatórios desta natureza de recuperação daquilo que Portugal já viu e não quer ver, e é que agora chamam reforma do Estado, mas que se podia chamar reconstituição do poder do monopolista. Mas da nossa parte esta é de facto a comissão para fazer este debate, tendo em conta que se insere no âmbito do acompanhamento das medidas do chamado memorando de entendimento e outras condições que dele vieram a decorrer ao longo do tempo. Da nossa parte, votaremos a favor e que a votação seja o mais rápido possível.
Pergunto ao deputado Luís Fazenda, por favor.
É muito breve, Sr. Presidente. O objeto do requerimento cabe inteiramente na natureza desta comissão. Portanto, é uma manobra de cinismo político por parte dos partidos da maioria, visando uma dupla negativa na constituição, quer dessa comissão, quer do debate sério acerca das propostas deste relatório técnico. Mas aviso o Sr. Presidente também, se me permite, é que a pouco e pouco vai tocando afinados aqui esta comissão, que deixa de ter qualquer função útil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria de informar, por referência a uma afirmação que o Sr. Deputado Adolfo Mesquita não nos fez há pouco, com toda a legitimidade, mas gostava de relembrar, Sr. Deputado, a carta enviada pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto do Sr. Primeiro-Ministro a esta comissão, enviando o relatório dos técnicos do FMI e enquadrando de forma clara e expressa no âmbito de trabalho desta comissão. Sr. Deputado, faz favor.
Presumo que essa carta foi enviada no momento em que ainda não havia a votação e a constituição da comissão eventual de que estamos a falar e que tem um objeto mais restrito do que aquela que aqui está em questão. Sendo certo, Sr. Presidente, que, admitindo perfeitamente que o Sr. Secretário de Estado possa endereçar às comissões que entender, cabe ainda a esta comissão o poder e o dever de decidir se cabe ou não nas suas competências aquilo que está aqui em causa no requerimento do Bloco de Esquerda, sob prejuízo de passarmos a ter como interpretação autêntica aquilo que vier dito pelo Sr. Secretário de Estado, Carlos Moedas, o que é um mau precedente.
Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É que a afirmação do deputado Adolfo Mesquita nos suscitou-me exatamente esta vontade de concordar consigo, é que realmente, Sr. Deputado, nesta comissão o relatório era debatido no quadro global do programa de assistência, na trajetória de ajustamento, naquilo que fazem ou não sentido as medidas que lá constam, no quadro da comissão que os senhores decidiram constituir. Este relatório é um meio para atingir um fim, que é cortar 4 mil milhões na despesa do Estado, qualquer que seja o seu efeito recessivo, qualquer que seja o seu efeito social. Aqui podíamos discutir programa de assistência, trajetórias do programa de assistência, a forma como os 4 mil milhões foram incluídos no programa de assistência. Ali não. Ali discute-se, na comissão que os senhores constituíram e vão integrar, como cortar 4 mil milhões na despesa do Estado, porque os senhores já tomaram essa decisão de modo unívoco e nem sequer a querem debater, onde se podia debater globalmente o programa de assistência, que era na comissão de acompanhamento do memorando de assistência. Percebe-se que tenha havido avanço e recuo ou não da parte do Governo, mandou para aqui, mas agora vai para outra comissão de âmbito mais restrito. Agora, claramente está-se a cortar o debate e está-se a limitar o debate ao não o fazer aqui nesta sede, onde se debateria toda a trajetória da assistência e não um corte de 4 mil milhões de euros, que os senhores já decidiram há muito tempo, é a vossa opção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava de esclarecer, Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, que eu não pus em causa, nem poderia fazer o sentido da sua intervenção e a interpretação que faz. Apenas procurei adicionar alguma informação a uma afirmação que o Sr. Deputado fez, que, de alguma forma, autonomizava o debate da reforma do Estado do processo de ajustamento financeiro. Contrapus, porque achei que tinha que fazer, que a nossa comissão foi diretamente informada pelo Governo com um texto que faz precisamente essa integração. E é apenas esse texto que eu fiz referência. Os senhores deputados, obviamente, terão a posição que entenderem e não é necessariamente uma carta do senhor secretário de Estado, por muita consideração que tenhamos por ele, que vai condicionar o funcionamento desta comissão, como é óbvio. Nem sequer a posição de qualquer grupo parlamentar, como é absolutamente indiscutível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que não adiantará muito prolongarmos este debate, mas queria só esclarecer e deixar muito claro que o grupo parlamentar do PSD não se furta a qualquer debate, como é evidente, e as minhas palavras foram exatamente nesse sentido. No momento que estamos a atravessar, em que a comissão eventual para a reforma do Estado, onde não consta qualquer montante de 4 mil milhões de corte ou outro montante qualquer, consta o debate da reforma do Estado, como o Sr. Deputado sabe, tão bem quanto eu, é essencial. Num ritmo ou noutro, mais mil milhões, menos mil milhões, há que tornar sustentável aquilo que hoje em dia não é claramente sustentável. Mas não nos furtamos a debate qualquer que ele seja, no âmbito desta comissão ou no âmbito de outra comissão qualquer, no futuro. Agora, no momento em que estamos, em que esta comissão foi votada na passada sexta-feira, foi votada favoravelmente, estamos em período de constituição, parece-nos que nesta altura aprovar neste âmbito este requerimento não nos parece o procedimento mais adequado. Muito obrigado.
Muito bem, senhoras e senhores deputados, penso que os argumentos foram apresentados, e se nenhum grupo parlamentar quiser acrescentar algo novo, vamos passar à votação do requerimento do Bloco de Esquerda para que esta comissão solicite aos técnicos do Fundo Monetário Internacional que subscreveram o documento que todos conhecem, em que estamos a falar. Vamos meter à votação esse requerimento. Quem é que vota a favor? Quem é que vota contra? Muito bem. O requerimento foi rejeitado, com os votos contra do PSD e do CDS-PP e os votos a favor do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Se estiverem de acordo, e muito rapidamente, poderíamos passar aos pontos restantes da ordem de trabalhos. Relativamente a informações, lamento não ter muitas informações para vos dar, porque, nomeadamente, a informação... A última informação que recebemos do Governo foi precisamente a carta do Sr. Secretário de Estado a informar-nos da realização deste estudo e do interesse que ele tinha para os nossos trabalhos. Não tem havido, lamento dizer, o fluxo de informação que esta Comissão já solicitou várias vezes ao Governo e que sistematicamente tem sido esquecido. Mas não posso fazer mais do que constatar isso. Julgo que, no entanto, e podendo entrar diretamente no último ponto da ordem de trabalhos, que valia a pena que esta comissão refletisse ela própria sobre os caminhos do seu funcionamento. Porque, de facto, não me parece que seja justificável que ela funcione no espaço único das audições, que são aqui 3 em 3 meses realizadas com o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Estado Adjunto, mais ainda a reunião que temos, sempre muito interessante, naturalmente, com os elementos da Troika. No nosso programa de trabalhos estão previstos várias iniciativas. Eu gostaria de dar a palavra aos grupos parlamentares no sentido de identificar alguma sugestão que queiram fazer. Gostaria de, a título pessoal, sugerir que os grupos parlamentares pudessem dar contributos para a realização, se justificar naturalmente, e se não houver outra comissão que tenha competências para o efeito, para a preparação do seminário que está inscrito no nosso programa de atividades, o segundo seminário, mas naturalmente não me compete a mim estar a sugerir o programa de trabalhos, para além daquilo que já foi aprovado por nós. Dava a palavra aos grupos parlamentares para se pronunciarem sobre a continuação do funcionamento desta comissão eventual, que se arrisca a ser um pouco uma comissão intermitente. Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Consideramos que estamos num tempo importante no quadro do nosso programa de assistência financeira. Nestes mesmos dias, as decisões, quer no Eurogrupo, quer no Ecofin, e aquilo que aparentemente será, são informações não confirmadas, mas aquilo que aparentemente será amanhã uma emissão sindicada, uma emissão organizada com bancos de dívida pública, eu diria que terminam uma fase em que andámos reféns de um discurso ideológico, que era um discurso que dizia que a austeridade era a única forma de reganhar a confiança e regressar aos mercados e, portanto, estes programas de austeridade recessiva eram a única forma de o país poder regressar à normalidade de financiamento. Já desde o mês, pelo menos do mês de agosto do ano passado, percebemos que essa trajetória, que ela claramente estava separada, que percebemos que os países em assistência financeira formal ou aqueles que estavam em situação, digamos, como a Espanha ou a Itália, por exemplo, cujas taxas de juros foram tendo uma evolução muito significativa no sentido da sua baixa e com elevadíssimas correlações entre elas, qualquer que fosse o grau de cumprimento dos programas, os bons alunos e os maus alunos, leia-se Portugal e Irlanda, só para dar um exemplo, ou a Grécia, com taxas de correlação elevadíssimas na evolução das suas taxas de juros, culminaram aparentemente nas condições para uma emissão sindicada hoje mesmo da Espanha, com elevado sucesso, ou provavelmente amanhã para uma emissão sindicada de Portugal. O que quer dizer que a austeridade do bom aluno ou a austeridade do mau aluno provocou muita recessão, mas foi indiferente para a questão das emissões de dívida, porque as taxas de juros da Grécia, por exemplo, desde a decisão do Banco Central Europeu em 3 de agosto do ano passado, se bem me recordo, que eram 25%, já são agora 10%, e não parece que a Grécia tenha sido apresentada como um bom cumprimento das medidas de austeridade até agora programadas. E por isso, se neste momento, se confirmar esta emissão sindicada, podemos pelo menos começar a discutir a natureza e as consequências do nosso programa de ajustamento, sem estarmos reféns desta ideia de que só com este regresso à confiança por via da austeridade chegaríamos aos mercados. E, portanto, nós temos agora condições para discutir a natureza do processo de ajustamento, o seu caráter recessivo e a forma como, aliás, nos põe permanentemente no ponto de partida relativamente à trajetória orçamental. E por isso, e com consequências, obviamente, danosas do ponto de vista económico e com consequências desastrosas do ponto de vista social. O desemprego não para de aumentar, as falências são as que são, a recessão vai ser o dobro do que o governo previu. Portanto, é isto que nós temos que discutir neste tempo, em que aparentemente deixamos de estar reféns dessa ideologia da austeridade, que era a única forma de regressar aos mercados. Isso não se comprovou, neste momento foi a ação, claramente, do Banco Central Europeu, ou a tal indicação de que o Banco Central Europeu não deixará cair os países do euro, não deixará cair o euro, que permitiu regressar a uma normalidade, ou começar um caminho de regresso à normalidade do ponto de vista do financiamento das dívidas públicas, e é nisso que assenta esta nossa convicção. O Governo tem agora algumas escolhas para fazer, a escolha de manter na próxima avaliação a apresentação de uma proposta e o acordo com o Fundo Monetário, com os membros da Troika, de uma proposta recessiva de 4 mil milhões de corte na despesa do Estado e em particular na despesa social, mas aparentemente, de acordo com aquilo que estava indicado na sexta avaliação da Troika, no relatório da sexta avaliação, essas medidas são sobretudo concretizadas no Orçamento de Estado de 2014. Não julgamos, já dissemos, que não julgamos que o Governo tenha legitimidade para se comprometer com esse tipo de cortes, porque para eles não estaria mandatado, mas em qualquer caso achamos que é preciso, é razoável que se faça um debate aprofundado da natureza e da trajetória do processo de ajustamento, que seja muito para lá da cegueira do corte dos 4 mil milhões de euros e que esse debate deve ser feito nesta comissão, por isso é que acabámos de votar o requerimento do Bloco de Esquerda. Consideramos que será prudente, eu diria, aguardarmos alguns dias e depois eventualmente numa reunião de coordenadores de bancada, de grupo, decidirmos que agendamentos, que tipo de debate, certamente até no quadro do seminário que temos para organizar, a natureza, a trajetória do processo de ajustamento, a sua natureza recessiva, os tempos deste processo de ajustamento podem e devem ser debatidos, quer no quadro do seminário, quer no quadro de audições a membros do governo, certamente, isso poderia ser feito, talvez combinando os seus termos numa reunião, por exemplo, na próxima semana dos coordenadores de grupos.
Para Miguel Fasquilho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por
concordar com o deputado Pedro Marques quanto à metodologia proposta de numa oportunidade próxima e numa reunião de coordenadores possamos debater de que forma estes e outros assuntos podem vir a ser objeto de discussão nesta comissão. E de facto há matérias que têm todo o interesse para ser debatidas aqui, como por exemplo, como o deputado Pedro Marques referiu, e bem, este provável, não sei se quase iminente, regresso aos mercados para financiamento do Estado português. E se é certo que toda esta atuação não pode nem deve ser dissociada de uma mudança de posição muito clara, e que eu saúdo particularmente, do Banco Central Europeu, que ocorreu, enfim, já desde meados do ano passado, parece-me evidente que, sendo a percepção dos ditos mercados aquela que é, nesta altura, e disso não se pode fugir, é evidente que a trajetória, o trabalho, o esforço e a dedicação que cada país tem colocado na sua trajetória de ajustamento não pode, evidentemente, ser esquecida. Ou seja, se nós não tivéssemos feito nada, não me parece que, por maior que fosse a ajuda e a diferença de posições do Banco Central Europeu, pudéssemos chegar ao ponto em que neste momento estamos. E se é verdade que ainda não estamos com taxas que tivemos, com taxas de juros de financiamento que tivemos no passado e que foram mais baixas, é verdade que elas também hoje, não sendo as ideais, repito, têm já valores e estão num patamar muito diferente para melhor do que estavam há 3 meses, há 6 meses, há 9 meses. E permita-me recordar que, se de facto nós tivemos hoje no mercado secundário uma taxa a 10 anos inferior a 6%, não sei se momentaneamente ela foi inferior a 6%, não sei como é que entretanto fechou, mas a verdade é que a Grécia está com uma taxa a rondar os 10%. Portanto, há aqui uma diferença considerável, e a percepção que se aplica a Portugal, e de uma forma muito mais acentuada à Irlanda, porque os problemas também são de natureza diferente, não se aplica claramente à Grécia. Portanto, há aqui toda uma leitura que deve ser feita e que não depende nem só, nem essencialmente, da postura que o Banco Central Europeu tomou e que, repito mais uma vez, é de saudar, evidentemente, para o projeto europeu como um todo. Mas é evidente que este assunto, outros assuntos, e aliás, permita-me, Sr. Presidente, recordar que estamos quase à porta da 7ª avaliação regular do Programa de Assistência Económica e Financeira, permitir-nos-ão, numa reunião futura, abordar estes assuntos, e também penso que o seminário que está previsto para meados do ano, quando do segundo aniversário do Programa de Assistência Económica e Financeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Muito obrigado novamente, Sr. Presidente. Enquanto Portugal se estiver sobre o âmbito do Programa de Assistência Financeira, esta comissão terá, evidentemente, o seu objeto. E faz para nós todo o sentido que a cada momento se possa fazer uma reflexão sobre a execução do programa, sobre os efeitos do programa, sobre aquilo que é ou deveria ser o programa e como é que ele está a decorrer. E sem prejuízo de discordar em absoluto do contexto que foi apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Marques, que parece desconhecer não só as especificidades dos vários países sobre assistência financeira, que parece desconhecer as afirmações constantes do BCE, pelo menos desde que Portugal entrou neste programa de assistência financeira, de que tudo fará para salvar o euro, parece que é uma declaração recente para a qual o BCE acordou no mês passado, e que parece também desconhecer os resultados das avaliações portuguesas e da execução orçamental que teremos, muito em breve, que analisar neste Parlamento, parece-nos justificado que se calendarize um conjunto de iniciativas destinadas precisamente a apurar qual dos contextos é que é o contexto mais próximo da realidade, se o contexto que é descrito pelo Sr. Deputado Pedro Marques, se aquele contexto que é aquele que eu acabo de descrever. De qualquer das maneiras, a iminência da 7ª avaliação e também as notícias recentes sobre uma eventual possibilidade de Portugal regressar aos mercados aconselham a que se espere um pouco para tentar perceber qual é que é o melhor âmbito para essas iniciativas, ou seja, tentarmos identificar o objeto que, dada a circunstância de Portugal regressar ou não aos mercados, mais interessa analisar e detalhar sob o ponto de vista da execução do programa. E, portanto, sem prejuízo de dizer, se o senhor faça-se, esperarmos um pouco apenas para tentarmos ver em que contexto é que vamos trabalhar, seria de facto útil.
Dá-se um fazer.
É muito breve.
breve, Luís Fazenda, desculpe.
Muito breve, Sr. Presidente. Sobre a questão que, entretanto, aqui se gerou, navegando as eventuais novidades, convém comer o bife depois do boi morto, não é? Portanto, alguma prudência, creio que não faz mal a ninguém. Além de vamos ver as taxas, vamos ver quanto, se há uma emissão contratada com algumas entidades já, vamos ver a durabilidade disso, enfim, temos muito ainda para ver, para além de que a questão do regresso aos mercados não é apenas uma questão de financiamento, e há muitas outras coisas que têm a ver com o memorando de entendimento e de intervenção. Eu não iria fazer essa polémica, mas já que ela se gerou aqui, creio que teremos o tempo de a fazer. Não sei se nesta comissão, mas falaremos seguramente. A minha intervenção tinha apenas um sentido útil, Sr. Presidente, que é garantir desde já, antes que haja outra derivada por aí, que as conclusões e o debate da sétima avaliação tenham lugar nesta comissão, que esse compromisso creio que podia ficar hoje aqui firmado, porque entretanto pode voar para outra comissão qualquer.
Muito obrigado. Eu posso, Sr. Deputado, posso. Isto é uma comissão eventual, parlamentar.
O Sr. Presidente diz que a comissão é intermitente, o debate político torna-se mais interessante porque temos mais argumentos para carrear para o debate. E acontece, Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, que está com um pequeno lapso de memória, mas que neste caso lhe deu jeito. A ideia de que o BCE desde o início tem este tipo de posição é apenas uma ideia que só pode ser um manifesto lapso de memória. As declarações de Mário Draghi, de que fará tudo para salvar o euro, acontecem, e depois acontece a reunião, eu não tenho aqui a data do Dr. Mário Draghi, mas tenho depois a da reunião do Conselho do BCE, onde há o tal voto vencido da Alemanha, que é a 3 de agosto. A partir daí, sabe qual é a correlação, e o senhor é economista, portanto sabrá certamente, se não, eu peço desculpa, é jurista, mas mesmo assim, como já está, exatamente, já está quase, já tem quase equivalência a economista. E, portanto, a correlação... A correlação dos juros de Portugal com a Grécia desde 3 de agosto para cá, sabe quanto é? 0,91, Sr. Deputado. Ou seja, a Grécia desceu de 25 para 10, apesar de em todo este período se ter andado a dizer que a Grécia tem incumprido todos os programas e já agora depois beneficia-se o incumpridor, etc. Exato, mas correlação, ó, Sr. Deputado, sabe o que é? A correlação quer dizer que a trajetória é perfeita de acompanhamento das duas taxas. Necessariamente o ponto de partida estava diferente, o ponto de chegada ainda está um pouco diferente, mas a correlação de 0,91 quer dizer que o incumprimento da Grécia ou a austeridade que daria confiança de Vítor Gaspar tiveram, desse ponto de vista, muitíssimo pouca influência na trajetória dessas taxas de juros da dívida pública. E, portanto... Tudo isto dito, como lhe digo, acho que é realmente importante debater se verificar esta emissão sindicada com juros próximos daquilo que são agora as OTs que vão ser substituídas, etc. O que nos interessa é que deixamos de estar reféns deste debate ideológico em que os senhores nos quiseram colocar, e eu até sei que o CDS quer vir a este debate, ainda bem, que nós vamos poder todos deixar de estar reféns deste debate em que a austeridade era a única forma de regressar à confiança e aos mercados. Acontece que não foi isso que aconteceu. E, portanto, nós agora vamos ter emissões, repare, se os senhores acreditassem, vou-lhe dar outro exemplo, outra vez apelando aqui ao nosso Parlamento, se os senhores acreditassem que a vossa austeridade e a vossa política orçamental era o grande instrumento de regresso aos mercados, não tinham retirado as emissões de dívida pública do Orçamento 2013. É que aconteceu este pequeno facto, é que os senhores retiraram as emissões de dívida pública do Orçamento 2013, porque manifestamente estavam naquele momento convencidos, esclareceu-me na altura, não, é que retiraram as emissões de OT do Orçamento 2013. Foi exatamente isso que aconteceu. E, portanto, se os senhores estivessem muito convencidos que a vossa austeridade expansionista dava tanta confiança aos mercados que regressariam em 2013 às emissões de longo prazo, não tinham retirado as obrigações de tesouro do Orçamento 2013. Acontece que os mercados percepcionaram uma vontade acrescida do BCE de intervir, de segurar o euro. Temos agora condições de emitir? Ótimo. Discutamos a natureza e a trajetória do nosso processo de ajustamento e façamos-o nesta comissão, sem estarmos constrangidos por medidas já aprovadas e decididas. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu queria só precisar um pouco a natureza do acordo ou consenso ou entendimento. Talvez seja melhor a palavra entendimento, que é que isso pode gerar. Portanto, foi dito pelas várias bancadas que há um conjunto de temas que seria interessante e importante politicamente que regressassem a esta comissão. Mas foi também dito, foi enquadrado nessa afirmação, a questão da sétima avaliação. A questão que eu coloco é se nós tomamos alguma iniciativa de preparar os trabalhos desta comissão antes da sétima avaliação, por forma até que o debate com a Troika e depois com o Governo seja um debate mais informado por parte desta comissão, ou se só o faremos depois da sétima avaliação, beneficiando, naturalmente, dos contributos dessa mesma avaliação. A minha intervenção inicial era no primeiro sentido, se bem também reconheça naturalmente a vantagem do segundo método, que é precisamente esse, já conhecermos os resultados da sétima avaliação. Mas como antes de conhecermos os resultados, teremos um encontro, se nada se alterar, com a Troika, julgo que valeria a pena que, num prazo relativamente curto, os coordenadores dos grupos parlamentares, conjuntamente com a mesa da Comissão, se pudessem encontrar, até porque, se queremos honrar o nosso compromisso de fazer o segundo seminário, como disse o senhor deputado Miguel Frasquilho, não sei se a expressão é muito feliz, mas enfim, no aniversário, no segundo aniversário, quando fizer dois anos, pronto, quando fizer dois anos o processo de ajustamento, para isso acontecer, sabendo nós que, e recordando nós que tínhamos previsto que o segundo seminário tivesse uma componente internacional, estas coisas demoram um tempo grande a preparar. E, portanto, julgo que, se estiverem de acordo, nós, ainda antes de iniciar o processo da próxima avaliação, teríamos uma reunião dos coordenadores para que pudéssemos preparar as duas coisas, o seminário internacional sobre esse ajustamento e o trabalho da Comissão, que, incluindo trabalhos eventualmente prévios e sequenciais à sétima avaliação. Isto tudo, naturalmente, se continuar a existir a Comissão. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, não queria ultrapassá-lo no resumo da reunião, mas eu não queria deixar, não quero deixar de dar aqui nota do meu desconforto pela forma como correu esta reunião. Não sei se ela está a ser transmitida ou se vai ser transmitida pela televisão, mas eu acho que aquilo que vai, se for transmitida pela televisão, aquilo que vai resultar é uma coisa profundamente desdignificante, se é que a palavra existe, da Assembleia da República. Porque esta comissão é uma comissão que foi criada com grande entusiasmo do lado da maioria, quis dar uma ideia de transparência, de vontade de discutir as questões, de mostrar o que estava a ser feito, e tem vindo a ser esvaziada gradualmente. E eu vejo aqui à roda desta mesa deputados que poderiam estar a fazer outra coisa, certamente, mas que estão aqui para um exercício profundamente inútil. E chegamos ao final desta reunião, poderíamos ter definido aqui uma agenda de trabalhos interessante, por iniciativa, aliás, da oposição, de um partido da oposição, não o fizemos, e chegamos aqui com a conclusão de que vamos pensar, eventualmente, em fazer uma reunião dos coordenadores e depois definir, talvez, uma agenda. Bom, quer dizer, eu fazia aqui um apelo à maioria, que eu acho que tem maior responsabilidade aqui, já que as iniciativas da oposição, pelos vistos, não são viáveis, mas fazia aqui um apelo à maioria para que criasse condições para que esta comissão funcionasse como deveria ter funcionado desde o início. E que tomasse iniciativas, se as nossas não podem ser aprovadas, tomasse iniciativas, de forma a não estarmos aqui 15 deputados à volta da mesa, a chegar ao fim da reunião sem nada de feito, praticamente, a não ser um pequeno debate, que foi algo confortante, mas é um pequeno debate que não justifica uma reunião desta natureza. Portanto, Sr. Presidente, era isto que eu queria aqui deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Frasquilho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só, no seguimento desta intervenção do Sr. Deputado Vitalino Canas, que estranhei pelo conteúdo, nós tivemos um debate, penso eu, que útil. Não atirámos com nenhum debate para as calendas. Pelo contrário, uma reunião marcada que será realizada muito brevemente definirá um calendário para que debates úteis possam ser aqui realizados.
no âmbito desta comissão e muito brevemente, como verá. E eu, sinceramente, o Sr. Deputado referiu-se se as nossas propostas não podem ser aprovadas. Eu não me recordo de nenhuma proposta do Partido Socialista que tenha sido debatida hoje. E, no passado, propostas do Partido Socialista já foram aqui debatidas e foram aprovadas, e eu espero que no futuro até muito próximo, outras propostas do Partido Socialista possam vir aqui a ser aprovadas, assim como propostas de outros partidos. Portanto, é tudo o que se me oferece dizer perante esta oportunidade que tivemos hoje, iremos ter no futuro para debater. E o ponto de vista do Partido Socialista não é o ponto de vista que vingará junto de todas as bancadas. Vingará algumas vezes quando os outros grupos parlamentares, nomeadamente falo pelo do PSD, estiver de acordo. Quando não estiver de acordo, evidentemente por nós não vingará. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu apenas gostaria de dizer que nesta comissão, como em qualquer outra, Srs. Deputados, os grupos parlamentares assumem as suas responsabilidades. Aprovámos aqui um regimento de funcionamento em que ficaram claras as regras de funcionamento desta comissão. E, como em todas as comissões, a sua dinâmica e o seu funcionamento depende sempre da dinâmica dos grupos parlamentares. E, quanto a isso, veremos como é que o futuro se vai realizar. Uma coisa um pouco diferente tem a ver com o facto de, como há pouco referi, ser lamentável, eu penso que todas as bancadas me acompanham nesta afirmação, a continuada ausência de informação por parte do Governo a esta Comissão. Não vou aqui apelar às bancadas da maioria que têm certamente, mais capacidade de influência junto do Governo, mas julgo que, se me permitissem, eu pedia aos grupos parlamentares que me dessem o acordo para eu reforçar as insistências que tenho feito junto do Governo, já que nós solicitamos ao Governo que a informação mensal que é enviada para a Troika, fosse também enviada a esta Comissão. Foi parcialmente enviada uma vez. Julgo que isso não é compreensível de todo. E se estiverem de acordo, eu, representando a Comissão e todos os grupos parlamentares, farei uma nova existência junto do Governo a propósito deste tema do envio de informação relevante. Poderei admitir que alguma da informação enviada à Troika não seja enviada a esta Comissão, não estou a ver as razões para isso, mas poderei admitir, mas de certo que o grosso da informação que é enviada mensalmente, segundo o que foi acordado, salvo erro, na segunda avaliação, podia perfeitamente ser objeto de avaliação e estudo aqui nesta Comissão. Se estiverem de acordo comigo, reforçarei essa solicitação. E não havendo mais nada a tratar, senhores deputados, muito obrigado.